mobilizar para que o hospital tenha recursos para voltar a esse atendimento.
Sim. Inclusive, Débora, é uma ressalva. Quando fazíamos o acompanhamento do paciente no hospital dia, algumas vezes nós vimos paciente, existia uma paciente que ela começou a ter uma situação de começou a suscitar nela ao suicídio, né? Suicidar-se e tudo mais, né? E nós achamos prudente interná-la novamente, para você ter uma ideia, tá? Nós estamos já acompanhando ela há algum tempo e, decorrente do que ela vinha fazendo, a recaída que ela teve, foi prudente, a equipe verificou isso e ela ficou internada depois, né, por mais 20 dias, né? Saiu da condição do hospital dia para o próprio hospital, mas na ala de internação.
Olha só a importância desse hospital, tá, e desse atendimento que vocês realizam.
Exatamente. Me lembro também, um juiz uma vez me ligou pedindo para atender um rapaz que, em Jaraguari, que estava numa situação deplorável, batia na mãe e estava detido, né? E se havia possibilidade de deslocá-lo para o hospital. Eu falei, sim, sim, senhor, desde que passe pelo sistema de regulação, porque hoje o SUS é regulado, uhum, né? Então tem que passar pela regulação, e aí sim ele é deslocado para o hospital. Dois dias depois, esse rapaz, ele chegou ao hospital, e a assistente social veio dizer-me que ele havia saído há dois meses do hospital, mas a família muito humilde, a mãe, coitada também, muito ignorante, infelizmente, não dava medicação para ele.
Oh, meu Deus! Né? Então, e a medicação é fundamental.
Fundamental. Ele tinha esquizofrenia, né? Tem esquizofrenia.
Meu Deus. O que é Janeiro Branco? Eu estava visitando o site de vocês para conhecer a história do Hospital Nosso Lar e vi que em Janeiro Branco vocês fazem sempre uma ação. O que é o Janeiro Branco?
São campanhas de conscientização das doenças mentais, né? Os médicos, as equipes, não só de médicos, mas de toda a equipe clínica, ela tem realizado inúmeras reuniões nesse sentido, com não só com esse público mais direto, né, dos enfermeiros e médicos, estudantes também têm participado dessa campanha, né, do que é a doença, o problema psiquiátrico no Brasil.
Como, por exemplo, uma família como essa que não dava o medicamento para o paciente.
Simplesmente, uma conscientização, né?
Eu vi também que vocês tinham fundado em 1976, há 47 anos, a escola Casa da Criança. Vocês ainda mantêm essa Casa da Criança?
Não. Nós mantivemos ela até 2019, um pouco antes da pandemia. Nós não tivemos condições de mantê-la por falta de recursos também.
Sempre recursos?
Sempre recursos.
Meu Deus.
Sempre tem sido a nossa maior dificuldade, né? Porque, infelizmente, Débora, a condição pública, né, vamos falar até do próprio SUS, né, o valor que ele nos repassa é ínfimo. Ínfimo mesmo, para você ter uma ideia, tá certo? Gera em torno. Hoje, para você tratar de um paciente, voltando à questão do paciente público, né? Um paciente, nós recebemos para tratar por dia um paciente psiquiátrico, né? Pela produção do SUS, R$72,50.
R$72. E um paciente custa, uma internação custa quanto por dia?
Custa mais de 300.
Mais de 300. É. Então, não chega a 30% do valor que vocês gastam.
Exatamente.
E aí, em relação a esses 70% de despesas...
Aí vem a contribuição, como eu disse a você anteriormente, vem dos repasses do governo estadual, do governo municipal, né, emendas parlamentares e doações.
Vocês ainda têm voluntários que fazem doações constantes por mês? Vocês precisam de mais voluntários?
Muito poucos, né? Precisamos de mais voluntários, né? Porque isso tem realmente, em alguns momentos, nos ajudado muito.
Como seria o estado, Campo Grande, se o hospital falasse assim, olha, não temos mais condições de operar e vamos fechar? Qual é a situação que vira a saúde e na capital e no estado, porque vocês também recebem pacientes do interior?
Isso quase aconteceu em 2015. A situação era caótica. caótica, porque eu entrei em 2015 na direção desse hospital e realmente muito perturbado com essas questões financeiras, né? E você não tinha como. Era pior ainda, né? Em 2015, o SUS, a produção do SUS era R$43, para você ter uma ideia.
Meu Deus.
Né? Então, você tratar um paciente.
Mais de 10%.
Você tratar um paciente, você está entendendo? Só com 5 refeições que você proporciona a ele por dia, né? É hotelaria, equipe multidisciplinar, medicamento, né? Por R$43, é uma coisa realmente absurda. Né? E nós tentamos, nesse período todo aí, sensibilizar tanto esses governos estaduais quanto os governos municipais, né? E felizmente hoje nós estamos numa condição muito melhor do que nós estávamos anteriormente.
Está difícil, mas é melhor, é isso?
Sim, está difícil, mas está melhor, né? Ainda não cobre-se, né? Vamos dizer, o déficit que nós temos aí com o atendimento SUS. Por isso nós fazíamos um atendimento antigamente, por isso hoje nós estamos proporcionando a gratuidade, que você sai daquela condição 60-40, 60% o SUS e 40% atendimento particular. Uhum. Né? Então hoje nós estamos aí mais ou menos nos 50-50. Tá?
50%
oferecendo
SUS.
Até 8 vagas para atendimento gratuito.
Gratuito para pessoa em situação de vulnerabilidade que não tem condições nenhuma, não tem convênio,
não tem SUS. Um indigente que esteja na rua, ele não precisa passar por toda essa questão de regulação e tudo mais. Há necessidade e há, existindo uma vaga, ele é internado e assistido.
Pode ser, então, por uma demanda espontânea?
Sim.
É o que a gente chama de demanda espontânea?
Sim.
É isso?
Sim.
Doutor, em relação, eu quero voltar mais nessa questão
da escola.
Da escola, por que vocês fecharam? Como era o atendimento feito lá? Quem eram essas crianças atendidas, assistidas?
A escola era uma escola pública, né? E há algum tempo atrás, a questão da escola pública perante ao Ministério da Educação, você tem que ter assim, um critério para atender essas crianças e públicas na escola. Você tem que ter um critério muito específico, né? E nós não tínhamos essa condição, né? Era uma escola central, tá certo? E
funcionava aí, ali perto do hospital, dentro do hospital?
Funcionava ali na rua Dom Aquino, né? Acima da antiga rodoviária.
Ah, ok.
Né? E por conta disso, o Ministério da Saúde, não vamos falar assim, nos pressionou falando qual que era a nossa atividade preponderante. E nós optamos para uma atividade preponderante que, pelo hospital, nós optamos pela saúde. Então, por isso nós...
Eu já visitei alguns hospitais públicos. Uhum. e já na questão da cozinha, na lavanderia, e fiquei impressionada porque, assim, é uma cozinha industrial, é uma lavanderia industrial. Para as pessoas que não têm ideia dessa magnitude, do tamanho, a grandeza do que está por trás para atender bem o paciente. O que vocês têm hoje, por exemplo, na lavanderia? Quantos funcionários são os 3 turnos? Na lavanderia também são 3 turnos. A cozinha a gente sabe que são 3 turnos porque são 5 refeições.
Uhum.
Como é o gerenciamento dessas mini cidades dentro do hospital?
Olha, é uma...
Eu imagino que seja um monstro de...
Nós temos, por exemplo, se você tem uma ideia, falar em números, né? Só de arroz, são 25 quilos de arroz por dia que nós fazemos, né? Para atender esse público aí. E alguns funcionários também, né? Os que estão permanentemente lá conosco o dia todo, eles recebem alimentação também, né? E os próprios pacientes. Feijão, se não me engano, acho que são 18 quilos de feijão por dia, né? E aí vai por aí, né? E essa, nós temos na equipe da cozinha, em torno de, se não me engano, são 6 ou 8 colaboradoras, né? Na lavanderia também, em torno disso, né? E é isso, como você disse, é uma mini cidade, né? Entre pessoal da limpeza, né? 24 horas que você tem que fazer.
Tem que manter o hospital
funcionando 24 horas, né?
Eu imagino que entre esses colaboradores, vocês tenham colaboradores que estejam lá há mais de 10 anos.